Começamos mais um episódio do Farol, Conexões da Informação, um podcast das Ciências da Informação da UFRGS, no qual discutimos assuntos das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. Eu sou Amanda Witt, bibliotecária e mestre em Ciência da Informação, e sou uma das apresentadoras deste episódio.
Olá, eu sou Magda Almada, sou bibliotecária e mestre em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências da saúde pela Fiocruz.
De hoje vai ser com a pesquisadora Anne Kline, doutora em Ciência da Informação pela UFRJ e membro do Laboratório de Ciência Aberta e Inovação Cidadã, o Sindalar. Olá, Anne, seja muito bem-vinda ao podcast Farol. Obrigada por ter aceito o nosso convite de participar. E, primeiramente, eu gostaria de pedir que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês depois de tantas tentativas, né? Finalmente a gente conseguiu se encontrar. Como a Amanda disse, meu nome é Anne Clínio. Eu sou formada originalmente em comunicação e depois eu fiz pós-graduação em ciência da informação. E aí, nesses estudos, eu comecei a me dedicar aos temas da ciência aberta e venho tendo o meu trabalho também todo voltado para essa área de ciência aberta.
Olá, Anne. Seja muito bem-vinda ao podcast Farol, né? Em nome de toda a equipe do Farol, Amanda, Larissa, professor Fabiano, professor Rodrigo, professora Marieta, Eduardo, enfim, Thalia, a todos nós estamos muito gratos pela sua presença, pela sua disponibilidade, de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dos seus saberes, dos seus fazeres. Eu aproveito para me autodescrever, que eu sou uma mulher com um pouco mais de 40 anos, de 1,60 m, de cabelos longos castanho escuro, uso óculos e hoje estou de vestido colorido, porque está bem calor. Então, ao podcast Farol, Conexões da Informação, as políticas para a ciência aberta e para os dados abertos vêm gerando uma mudança cultural e em diversas áreas do conhecimento da pesquisa, perante a presença ainda persistente dos periódicos predatórios e de outros sistemas que restringem o acesso à produção científica. Quais os desafios que se apresentam para que a informação científica ultrapasse os muros acadêmicos e chegue cada vez mais à sociedade? Por favor, professora.
Olha, Magda, essa sua primeira pergunta é uma pergunta que mobiliza muitos aspectos dentro do sistema de produção de conhecimento científico, né? E aí eu vou tentar elencar, assim, rapidamente, alguns pontos que a gente poderia estar melhorando para que a informação circulasse para além desses muros, né? Como a gente sempre fala aí dos castelos murados da ciência. Uma contribuição que a ciência aberta tem trazido para diminuir esse obstáculo é o acesso aberto, né? O movimento pelo acesso aberto, que já é muito consolidado, principalmente na América Latina e no Brasil também. O Brasil é um forte promovedor de acesso aberto, né? E o que significa esse acesso aberto para quem ainda não se deparou com essa expressão, né? É a ideia de que essa literatura científica produzida por investigadores, por pesquisadores, até alunos de pós-graduação também que estão desenvolvendo pesquisa, né? A gente precisa reconhecer que eles também são pesquisadores em formação, que esses produtos devem ser de livre circulação, né? Isso não é muito comum, ou não era muito comum há algumas décadas atrás, e o movimento veio puxando isso a partir de um problema muito prático, que é o pagamento para acessar o conteúdo produzido nas instituições, né? A ciência, a gente sabe que ela é basicamente uma empresa financiada com recursos públicos na maioria dos países, né? Então, são os cidadãos que estão pagando os pesquisadores e as instituições e toda essa infraestrutura para produzir um conhecimento. E o movimento da ciência do acesso aberto vai dizer: esse conhecimento deve retornar àqueles que estão subsidiando, né? Então, essa é uma primeira barreira que a gente vem aí lutando, né, para trazer o conhecimento mais para próximo da sociedade. Mais recentemente, a gente teve uma certa mudança, uma configuração aí diferente de contexto em relação ao acesso aberto. Como ele vinha sendo muito consolidado e consolidando também as editoras universitárias, esse sistema todo mais comunitário, né, que tem uma governança da própria comunidade científica, né, então é a comunidade científica produzindo também, editorando, se autoavaliando, divulgando esse conhecimento, as empresas comerciais, as editoras comerciais, né, elas começaram a se apropriar do discurso da ciência aberta e da ideia de que toda a literatura científica deve estar aberta para transformar o seu modelo de negócios e voltar a manter os seus lucros, né? Então, muitas empresas privadas estão adotando o discurso da ciência aberta e agora transformando no que a gente chama de acordos transformativos, né? Então, a ideia deles é, agora a gente não vai pagar mais a biblioteca para ter a assinatura daquele periódico, mas a instituição vai pagar uma taxa de processamento de artigos. E esses artigos estarão liberados para a sociedade em geral. Isso traz muitos problemas, e já trazendo para a sua pergunta, né, uma questão é, quem vai poder publicar é quem pode pagar essa taxa, se a gente seguir esse modelo de negócios. Então, isso já limita muitíssimo, né, o acesso a essa informação que está sendo produzida nas instituições. Além disso, dentro desses acordos transformativos, quando você vai realmente ler o acordo, você vê que os periódicos nacionais ou regionais não são tão destacados ali. Então, de uma certa maneira, a gente está tirando recursos públicos e escassos, nacionais ou regionais, e levando para instituições que estão fora, muitas vezes, dos nossos territórios, que não dialogam com os nossos problemas, né? E onde vai ficar esse conhecimento? A quem interessa, né? O conhecimento, muitas vezes, dentro da academia, o pesquisador ele está muito focado também em questões próprias, individuais, que são válidas, né? Como a motivação da sua própria carreira, o melhor posicionamento dentro do jogo, da ciência e tudo. Mas essa literatura também tem um papel de educativo, né? Nos fornece muita informação para os alunos em formação, também são base do trabalho na universidade. Então, se a gente começar a publicar nesse acesso aberto de um modelo de negócios, que a gente tem que pagar uma taxa de 2 mil euros, por exemplo, 2 mil dólares, 3 mil dólares para publicar um artigo, né? E que vai esvaziar também as nossas revistas universitárias, as nossas revistas locais, como é que esse conhecimento vai circular, né? Porque são essas instituições privadas que vão estar definindo as prioridades temáticas, os formatos, enfim. Então, a gente vai estar terceirizando tudo isso. Então, o acesso aberto já está dentro aí do que você me pergunta como obstáculos, né, para esse conhecimento chegar até a sociedade. E aí, assim, a gente tem que fazer uma reflexão dentro do campo científico, né, sobre o sistema de, digamos, de créditos, né, ou de valorização do trabalho do pesquisador. Porque a gente sabe que nós somos muito motivados à publicação, as nossas avaliações são quantitativas em geral e também baseadas em que revista você publicou, né? Quem está entrando nesse mundo, né? A Amanda disse que temos muitos alunos, como os ouvintes também, algum momento vai ser convidado. Mas e aí, você não publicou? Aonde você publicou? Qual é a classificação dessa revista? Ela é A1? Ela é B1? Ela é internacional? Então, o canal dessa comunicação, às vezes, se torna mais importante do que a própria comunicação, do que o próprio conhecimento. A gente inverte a lógica, né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão enquanto grupo do que realmente a gente está valorizando quando a gente diz publique 3 artigos numa revista de fator de impacto A1 internacional. O que isso significa? E o que isso traz de retorno também para a sociedade que está financiando essa pesquisa? Então, eu diria que esse ideal, muitas vezes, que a gente tem de uma internacionalização ou um critério um pouco obscuro de uma excelência na ciência, nos leva a entrar de maneira crítica em várias armadilhas aí que a gente deve parar um pouco para para refletir. Além disso, eu citaria mais dois obstáculos aí que a gente deve enfrentar e que a ciência aberta vem tentando enfrentar de maneiras múltiplas, né? Uma é o inglês, o uso do inglês como língua franca na ciência, né? Então, também dentro desse sistema que a gente vai buscar excelência, internacionalização, fator de impacto, bom ranking, a gente geralmente abre mão da nossa própria língua para escrever numa língua de outro, né? Então, com quantas pessoas a gente deixa de se comunicar, porque a gente vai escrever com muita dificuldade em inglês, né? Possivelmente. E a questão da própria linguagem, o quanto que a nossa linguagem está acessível a um público mais amplo, né? E aí, obviamente, a ciência tem seus jargões, tem todos os seus conceitos, tem uma maneira de escrever que é própria, mas eu acho interessante uma inovação que vem sendo utilizada, adotada em certa medida pelas revistas, que é a ideia do sumário leigo, né? Então, que além daquele abstract que a gente faz, aquele resumo, geralmente 250 palavras, né? Tem que contar tudo, um spoiler do artigo, tudo que você vai encontrar ali e que muitas vezes até a gente escreve com preguiça, né? Escreve mal escrito, mas ali é um spoiler, ali é onde você vai seduzir o seu leitor. Ele é uma coisa muito importante de ser bem escrita, né? Algumas revistas estão usando essa ideia de resumo leigo. Então, você traduz aquilo para uma linguagem mais acessível, de modo que uma pessoa que não seja iniciada naquele campo possa ter uma ideia do que aquilo, daquilo que se trata, por que, que aquilo é importante. Tem até alguns modelos que falam isso. Por que eu devo ler esse artigo? Né? Eu acho que é um exercício nosso também, enquanto pesquisador, pensar nesse outro público, né? Porque na nossa formação a gente não tem, geralmente, né, não posso generalizar, mas a gente não tem muito essa indicação de uma escrita acadêmica que dialoga também com outros públicos. Eu diria que, nessa primeira pergunta, seriam esses os principais obstáculos e as maneiras com que a gente vem enfrentando eles.
Sim, professor, obrigada. Eu queria só assim, pensar que como a coordenação de informação e comunicação, a 5, né, se ela pensa, ou de repente até pensa, né, eu não tenho conhecimento, mas pensando aqui a partir da sua explanação. A Fiocruz produz tem uma produção científica, né, que assim, atravessa a memória nacional, muito rica, muito grande. Então, assim, como que essa produção retoma? Porque assim, tem um grupo que tem que fazer o pagamento. E aí, como que isso pode, o impacto que gera, como que isso pode ser recorrer? Eu não sei se eu estou sabendo posicionar minha pergunta, mas me veio à mente isso, né? Porque, assim, é uma produção gigante. Eu presto essa produção e aí eu tenho que pagar em euro. E como que retoma isso, né? Como que isso pode fazer um grupo que recorra para ter um outro caminho, de uma outra maneira, e não ficar, assim, Então, nesse nicho, né, assim, de realmente de um negócio, né? A ciência fica de lado, né? Porque assim, para mim, onde a ciência é a difusão. E com o negócio, a difusão fica engessada. Eu não sei se eu soube contextualizar, mas era essa angústia que eu fiquei.
Então, tentando te responder, eu atualmente eu trabalho realmente na coordenação de informação e comunicação da vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Os nomes são todos muito grandes, né? Mas, assim, eu não tenho uma representação institucional da Fiocruz, eu não falo em nome da Fiocruz. O que eu posso comentar, porque isso é, inclusive, informação pública, né? É que a Fiocruz ela tem uma política de acesso aberto, que ano que vem completa 10 anos, né? E essa política, ela visa garantir à população brasileira o acesso, né, aberto a toda a produção intelectual da instituição, de diversos tipos, né? Não só a científica, mas a cultural, a literária, enfim, é algo bastante abrangente. E ela tem um caráter mandatório, né, de depósito dessa produção para três tipos, que é o artigo científico, a tese e a dissertação realizada dentro de um programa de pós-graduação. Então, assim, a Fiocruz há 10 anos tomou essa decisão e vem, né, cada vez mais tratando com as suas unidades, que também têm autonomia para ter seus próprios projetos, suas próprias iniciativas, mas isso tem um caráter mandatório dentro da Fiocruz. Obviamente que esse tema do pagamento das taxas de APC, ele já apareceu nas unidades, né? Já é uma realidade, já existe demanda de pesquisadores por valores por pagamentos de taxa, né? Afinal de contas, eles fazem parte desse sistema científico que eu estava comentando antes, então eles também operam por dentro dessa lógica, que é a lógica de todas as instituições. E aí o que acontece é que existe uma reflexão, existem debates, entendeu? Para tratar esse tema dentro da Fiocruz. O que eu quero dizer é que ele não está passando ao lado. Existem debates no Fórum de Ciência Aberta da Fiocruz, que reúne várias instâncias, né? Para começar a ter uma reflexão, um posicionamento em relação a isso. Está já em construção.
Obrigada, professora. Amanda.
Ok, muito obrigada, Anne. Então, aqui pensando, né, nisso, que nesse cenário que você trouxe, né, das dificuldades, e a gente começa a refletir sobre quem define as agendas, o que vai ser pesquisado, o que interessa. Muitas vezes a questão do interesse público é deixada de lado por outros interesses privados, né? E nesse cenário, né, de maior compartilhamento da informação que vivemos na atualidade, emerge uma prática, né, denominada que ciência cidadã, né, que envolve a participação social das pessoas em geral interessadas em ciência, com alguma formação acadêmica na área que elas vão atuar em algum projeto, ou não, ou sem formação acadêmica. E ela é vista como uma das iniciativas, né, que surgem, que são difundidas no cenário da ciência aberta, embora ela seja uma prática, assim, bastante antiga. E eu gostaria de saber, assim, como que as diretrizes da ciência aberta impactam na prática ciência cidadã? Há facilitadores para que os cidadãos conheçam e participem, de fato, dos projetos científicos de uma forma mais colaborativa? Porque nós sabemos que existem muitas plataformas onde os cidadãos conseguem fazer o download de um aplicativo móvel, tirar uma foto, registrar um som, gravar um vídeo, né, e fazer um encaminhamento via um formulário, site ou via aplicativo móvel, e depois, né, esses registros são consultados, validados por especialistas. Mas de que forma isso pode ser facilitado? Existe isso para essa colaboração de fato ser um projeto colaborativo, incluir de fato a sociedade na ciência?
Então, Amanda, eu acho assim, a ciência aberta, né, quando ela advoga por essa abertura do conhecimento científico, muitas vezes, ou muitas visões orientadas, né, desde uma lógica institucional, se focam muito na questão do acesso aberto à literatura, inclusive por essa questão que eu te falei, financeira, né, de subsidiar ou bibliotecas ou pagamento agora de APCs, ou a questão dos dados, né, que agora é o novo hot topic, aí o tema quente do momento. E se dá menos importância, digamos assim, ou tem menos visibilidade, esse tema da participação dos cidadãos na atividade de pesquisa. Eu acho que a ciência, esse termo ciência cidadã, ele se populariza, né, aqui para a gente muito dentro desse contexto da ciência aberta, vem nesse reboque da abertura do conhecimento. Mas isso não é nada muito novo, eu diria, né? É claro que essa ideia das redes de tecnologia, da internet, das licenças Creative Commons, todos isso foram facilitadores para essa circulação mais ampla de conhecimento. Mas a ideia de participação de cidadãos não é nova. É que na ciência aberta, isso é uma impressão minha, o cidadão, quando ele entra na ciência cidadã, ele ainda entra um pouco ali na tangente, meio de soslaio. É como se ele só entra ali, a cidadã está só ali, naquele cantinho ali. Quando você quiser participar de uma pesquisa, que geralmente é, como você falou, uma contribuição esporádica para uma tarefa, uma tarefa simples, geralmente, que é uma doação de um dado, né? Então, eu tirei uma foto de uma ave, eu categorizei uma imagem, eu fiz alguma coisa pequena e pontual, mas que em milhões de contribuições viram um grande ativo para os pesquisadores, esses sim, muito entre aspas, fazerem as análises, né? Produzirem resultados e teoria a partir daqui. Eu acho que falta a gente reconhecer que essa participação mais ampla, mais democrática, que vai pensar também o objeto da pesquisa, que vai pensar também a metodologia, já existe, né? E não está nessa aparência apenas de doador de dados, né? Está também alguém que pensa, que analisa, que propõe, né, e que dialoga com esse cientista aí muito, entre aspas, especializado, esse profissional. E aí a gente vai lembrar da pesquisação, a gente vai pensar da própria extensão universitária como um espaço também de diálogo entre a sociedade e a universidade, né? Então, eu, inclusive, na minha tese de doutorado, não fazendo propaganda, mas só para trazer outra visão, eu trabalho com a ideia de ciência comum. Não é nem ciência cidadã, né? A gente coloca a ciência cidadã dentro do campo da ciência aberta, mas existe uma proposta que é também da ciência comum, que é como que a gente vai trabalhar também a nossa vida em comum e articular vários tipos de conhecimento a favor de uma vida de qualidade para todos. Então, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente já tem ciência cidadã rolando há muito tempo, principalmente na América Latina. A gente tem muita ciência engajada, a gente tem muita ciência em que o cientista não se transveste de um sujeito objetivo, em que ele está ali também junto com uma população resolvendo um problema, né? E eu até prefiro essa perspectiva, porque eu acho que democratiza, né? Reconhece o conhecimento do outro, valoriza, e a gente é interdependente, né? Os especialistas, eles têm o seu valor, eles estudam muito, eles erram muitas vezes, inclusive para saber, né? Aquela coisa que eu sou boa nisso, porque eu errei milhões de vezes, então eu sei como não fazer. Mas os cidadãos, eles conhecem o seu entorno, eles conhecem a sua vivência, eles conhecem se você tem uma doença, você convive, você sabe coisas. E, às vezes, falta o que o Calon vai dizer, que é a pesquisa apelo, né? Research in the wild. Né? O que falta para esse especialista em experiência, como diria o meu orientador Antônio Lafuente, né? É o que o cientista faz em documentar, registrar, contrastar, né? Isso é que falta muitas vezes aos cidadãos. Então, nesse meu trabalho de doutorado, eu fui estudar iniciativas que se chamavam Laboratórios Cidadãos. Então, eram esses espaços onde pessoas completamente diferentes, desconhecidas, com vários históricos diferentes, estavam ali juntos pensando uma questão que os movia. Que poderia ser, por exemplo, essa parte do meu trabalho eu fiz em Madrid, a questão urbana, né? Você ter um terreno baldio numa cidade e você não ter uma praça para os seus filhos. E aí você vê um projeto chamado Isso é uma Praça, em que um terreno baldio vira uma praça para crianças, com brinquedos, construídos por essa comunidade e geridos por essa comunidade. Então, não é só uma praça, que é diferente da prefeitura que foi lá e fez a praça e deixou tudo bonitinho. É uma praça feita por essas pessoas, para essas pessoas, com regras, com governança própria, porque eles entendem que aquilo é importante para eles. Então, essa ciência comum, ela vai tratar do bem comum, né? Do bem que está ligado a essa interdependência, que está ligado ao seu bem-estar para todas as pessoas. Talvez eu tenha me perdido, Amanda, mas aí você me bota o prumo aí.
Não, imagina, Anne, foi maravilhosa a sua resposta. Não se perdeu, não, nem um pouco, e é muito interessante, né? A gente fala no sentido, quando a gente pensa em cidadão, né? A gente justamente reflete sobre essa questão da participação a partir de um viés democrático, onde as pessoas possam participar em várias etapas do empreendimento científico, não apenas uma participação mais instrumental, mas sim democrático, onde elas vão participar, vão ter esse retorno, vão ter um feedback, né, daquilo que elas estão fazendo, estão produzindo. E o Laboratório Cidadão entra aí. Ele é um espaço democrático, ele tem foco em resolver as demandas locais com base no interesse comum, onde as pessoas vêm e trazem, como você disse, né, trazem um problema, apresenta esse problema, e, bom, vamos pensar como resolver. E as pessoas conseguem atuar na resolução desse problema e elas participam de todas as etapas. Isso que é o interessante. Aí vem a colaboração social e as pessoas têm o conhecimento, elas conseguem visualizar todas essas etapas.
Amanda, posso fazer um complemento? Que eu lembrei agora.
Então,
a gente estava falando da ciência aberta e da ciência cidadã, dessa relação. A gente sabe que hoje em dia a ciência aberta ela já é algo muito mais institucionalizado do que há 10 anos atrás, quando, por exemplo, eu citei a Fiocruz ter lançado uma política de acesso aberto. Hoje, muitos países têm suas políticas orientadas à ciência aberta e muitas instituições também. Aí, retomando aquela primeira pergunta, a gente falou sobre os incentivos para os pesquisadores, né, estarem nessa ciência aberta, e aí a gente desdobra para a ciência cidadã. Esses indicadores que eu comentei de fator de impacto, de número de publicações, número de citações, eles não dão conta desse mundo, desse entorno, né, e desse diálogo e de uma proposta de uma ciência engajada, de uma ciência que está transformando ali a realidade mais próxima também, né? Então, eu lembrei que dentro do contexto da OGP, que é a Parceria para o Governo Aberto, que a Fiocruz faz parte, o IBIT, o Embrapa, várias instituições da administração pública brasileira estão ali contribuindo, eles fizeram uma proposta de indicadores para a área de ciência cidadã. Então, como as instituições poderiam pensar os seus indicadores que fazem a avaliação da produtividade, que também é uma palavra um pouco ruim, né? Mas, enfim, da produtividade dos cientistas, com essa visão da ciência cidadã. Eu convido os ouvintes a buscarem na internet essa referência, porque pode ser bastante interessante. E aí eu lembro que o desafio desses indicadores é que eles foram propostos de maneira qualitativa. E aí, ranking detesta qualitativo. Ranking é número, né? Então, essa é um pouco a nossa dificuldade. Como que eu metrifico uma coisa, como que eu crio algum tipo de indicador, mas que não seja quanti, que seja quali. Eu acho que esse é um desafio para a ciência aberta poder aí também dar um impulso nessa ciência cidadã que já existe, mas que pode ser animada aí por indicadores mais favoráveis.
Com certeza, Anne. Eu inclusive já li, né, o documento e realmente, na verdade, a ciência ela é quantitativa, né? As métricas, né, a forma como os pesquisadores também, né, são cobrados a produzir, quales, rankings internacionais, tudo é muito quantificado na ciência. E como quantificar algo que é muito mais qualitativo e que é muito maior? Eu particularmente vejo a ciência cidadã como algo muito maior, como uma iniciativa que já ocorre há muito tempo, assim, e claro que com a ciência aberta ela ganhou um grande impulso, né? Magda, acho que você pode fazer.
Eu estou encantada aqui e refletindo, né?
Eu me lembrei da questão da curricularização da extensão hoje nas universidades, e hoje isso é uma realidade. Eu, quando ingressei na universidade, assim, extensão até pouco tempo atrás, era você fazer um curso, aí tem as horas complementares, faz um curso, assiste uma palestra, algo assim muito passivo, e hoje não. E hoje a extensão, ela está fazendo isso e já está na graduação, já está saindo, está se formando, os profissionais estão na sua formação já tendo esse contato com a sociedade, já estão extrapolando os muros.
Eu tive a extensão no projeto Universidade Solidária. Foi nesse momento que eu, quando estava estudando na disciplina Ciência Aberta, e aí tem uma parte dela que trata ciência cidadã e ciência comum, depois eu ia pedir para a professora Anne falar um pouquinho dessas duas terminologias. Eu observei que lá atrás, quando eu participei do projeto Universidade Solidária, que era o projeto de extensão, já se tinha, né, mas não tinha, sim, tinha prática, mas não se tinha esse movimento de incentivar e mesmo das graduações terem nessa prática, virar uma pauta. Não tinha-se, né? Era realmente algo assim bem isolado, depois que foi tendo, né? Depois de um tempo. Teve um hiato, né? Então, agora que me veio à mente. Professora, por favor. Obrigada, Amanda. Se poderia, assim, falar um pouco dessas... Se tem diferença, como é a questão da terminologia, né, da ciência cidadã e da ciência comum. Eu lembro de ter visto isso na literatura, e agora, a senhora mencionando, se poderia falar um pouco mais para os nossos ouvintes, por favor.
Magda, eu queria pegar o gancho antes da extensão, porque dentro da ciência cidadã ou da ciência comum, vamos dialogar aí entre as duas, eu queria citar que essa ideia de laboratórios cidadãos, ela foi incorporada, por exemplo, pela UFRJ. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Escola de Comunicação. Há alguns anos já, eles fazem um laboratório de inovação cidadã, chama LABIC. E no LABIC, essa experiência é muito baseada ou bebe, né, das experiências dos laboratórios cidadãos da Espanha, principalmente do Media Lab Prado, que virou uma referência para esse movimento, mas que nem de longe é o único, nem, digamos, o criador da coisa, né? As coisas, as iniciativas às vezes ganham nome, se viram conceitos, mas permeiam várias outras atividades, inclusive bebendo muito do conhecimento da América Latina. O Media Lab, como está dentro de um país central, com muito mais recursos que a gente, né, pôde também mobilizar toda uma rede de atores na América Latina, em outros países da Europa, que explodem, né, em ações para outros lados, também se fortalecem localmente, fazem outras alianças regionais. E a Escola de Comunicação da UFRJ vem há alguns anos já adotando essa proposta do laboratório cidadão. Então, geralmente é mais para o final do ano, eles fazem uma convocatória de um laboratório, recebem propostas de trabalhos, né, de iniciativas, e num segundo momento se faz uma segunda convocatória de colaboradores. É mais ou menos esse o formato que esses laboratórios adquiriram no mundo. E aí essas pessoas se reúnem em torno desse tema instigante que alguém propôs, né? E ficam trabalhando durante geralmente 15 dias. Na Espanha se faz 2 semanas direto. Então imagina você sair da sua casa por 2 semanas, conviver com pessoas que você nunca tinha visto na vida, de formações diferentes, às vezes de países diferentes, né? Eu já tive num laboratório em que eu tinha um programador alemão, uma designer argentina, um filósofo brasileiro, um pesquisador mexicano, e a gente estava pensando na documentação científica, né? Durante 15 dias ali, virando irmão, trabalhando até 10 horas da noite porque quer, porque está motivado, enfim. E esse formato vem sendo utilizado na UFRJ de maneira diferente. Eles porque a nossa realidade também é diferente, as pessoas estão trabalhando, elas não têm essa disponibilidade, né, de dar 15 dias, enfim, então aí já é sábado de manhã, os projetos aqui no Brasil costumam ter algum tipo de apoio, ainda que pequeno, financeiro, para poder também trazer algum material, resultar em alguma coisa palpável, né? Algum tipo de apresentação, enfim. Então, esse formato vem ganhando o mundo aí, né? E a ideia desses laboratórios é pensar a inovação por fora da universidade, mas também se o pesquisador quiser ir, está aberto a ele. Só saiba que existem várias autoridades ali, né? A autoridade científica dele não vai se sobrepor à autoridade desses especialistas em experiência, que também vão trazer as informações do entorno, que também vão debater, né? Enfim, e eu tive assim, o prazer de, nesse estágio, ver muitas iniciativas muito interessantes, como essa da praça, enfim, como outras. Inclusive, eu lembro de uma que era uma plataforma de democracia direta. Então, como que a gente poderia fazer, por exemplo, decisões coletivas de uma maneira direta, né? Em vez de a gente ter um representante que vai lá no Senado, na Câmara, dar um voto que não necessariamente nos interessa, um vereador... Como que a gente decide localmente? Eu quero que essa praça seja remodelada. Qual vai ser a política cultural da minha cidade, do meu bairro? Então, eles se sentaram ali para fazer uma plataforma de decisão direta sobre a cidade. Existem muitos experimentos, né? E aí, a ciência comum é uma proposta do Antônio Lafuente e de um outro autor, né, que o sobrenome Staleia. E eles vão diferenciar um pouco da ciência cidadã, porque eu acho que essa ciência cidadã que vem a reboque da ciência aberta, ela ainda é muito orientada pela lógica da instituição, né? Então, é a instituição que dá o tempo, que dá o start, é a instituição que pensa o objeto, é a instituição que pensa as perguntas, e em algum momento ela mobiliza pessoas. Mas, assim, a instituição está na lógica dela, no rumo dela, na direção dela. Claro que eu estou aqui botando tintas fortes, né? A gente sabe que há pesquisadores e pesquisadores, metodologias e metodologias. Essa ciência comum, ela vai buscar valorizar os cidadãos, né? As pessoas, as suas diversas origens, vai reconhecer que esse conhecimento não certificado pela universidade, por quem não tem título, também tem valor e vai tentar animar essa inteligência coletiva, são termos que são muito utilizados dentro dessa lógica, né, para essa resolução de problemas e construção de conhecimento, mas nesse sentido de proteger o bem comum, sabe? Porque às vezes se reconhece que o próprio cientista ele pode ser parte do problema. Ele pode ajudar em soluções, mas ele também pode se tornar um problema quando ele está nessa lógica, por exemplo, que a gente já citou, né, da alta produtividade, quando ele se afasta do entorno, quando às vezes ele está trabalhando para outros valores, né, com indústrias, com outros valores comerciais, quando aquilo ele sabe que é um desenvolvimento ali, pode fazer o mal, mas... Who cares? Né? E aí, vamos seguir, porque aqui tem financiamento, aqui tem repercussão, enfim. Então, a partir disso, a gente vai pensar esse bem comum, né? E aí isso vai beber da Eleanor Ostrom, que é uma economista, que vai trazer essa ideia de bem comum, e como que a gente pode evitar que tenha um elemento que só exproprie, que só retire, que só explore, e como que a gente pode fortalecer esses sistemas que cuidam, né, que regeneram, que mantêm, que fiscalizam no sentido de manutenção, né, não punitivo. É claro, existem sanções aí dentro desse esquema da Eleanor Ostrom. Então, a ciência comum vai para esses invisibilizados totais da ciência, esses sem títulos, né? Então, vai reconhecer vários outros tipos de conhecimento, mas, assim, não é uma coisa antagônica, né? Os autores nunca colocam, ah, vamos substituir essa ciência que está aí pela ciência comum. Não, é valorizar, porque cada coisa tem o seu momento.
Está tão assim, instigante, né? Está tão prazeroso que eu fico aqui querendo mais tempo, mas já, e acredito que os ouvintes também. Professora Anne, a prototipagem de uma metodologia de documentação para a ciência cidadã é um alinhamento que certamente reflete na busca de estratégias para a participação cidadã na ciência. Por favor, explana, né, quais são os avanços percebidos nos últimos anos em relação a isso. Talvez você já até tenha falado, né, no decorrer do episódio, mas se poderia contextualizar mais e direcionar. Obrigada.
Magda, eu acho que quando você fala de prototipagem de documentação, você está se referindo, talvez, a um projeto que eu participei que chamava DocArt, em que a gente buscou justamente fazer esse exercício de criar uma documentação para esses espaços, né? E aí o interessante dessa experiência foi que ao longo dessa minha pesquisa de doutorado, estando lá, vivenciando o laboratório, fazendo uma etnografia, né, do dia a dia, das pesquisas, o que ia acontecendo, eu fui identificando que não existia, ou não existia muito forte, mas que existiam poucos registros do que estava sendo realizado ali. A gente tinha aquele olhar para a informação que era muito mais do jornalista, do publicitário, da prestação de contas. Então, era, foi realizado no dia tal o evento X, foi finalizada a pesquisa Y. Mas, se eu olhasse para aquele projeto e tivesse interesse de replicar, ou de me inspirar, ou de aprender com eles, aonde eu encontraria essa informação? Né? Naquele momento, o Media Lab Prado, ele tinha uma comunidade na internet digital, lá você entrava e você encontrava os projetos todos ali, e um esquema ali, uma sistematização, né? Quer dizer, um modelo para as pessoas sistematizarem a informação que ia ser produzida ao longo dos projetos. Mas a gente encontrava muitos vazios, a gente encontrava sempre aquela proposta inicial. Lembra que eu falei que quando tem uma chamada, alguém faz uma proposta? Então, a gente encontrava essa proposta. Mas a gente encontrava muitos poucos registros do que tinha acontecido efetivamente ao longo daquele projeto. E o que a gente encontrava era muito mais nessa lógica que eu falei, de uma notícia sobre, mas não sobre o conhecimento construído ali durante a iniciativa. Então, curiosamente, foi submetido um projeto numa convocatória para prototipar, né, uma metodologia de documentação. E aí nós nos reunimos, foi justamente esse grupo que eu falei, do alemão, do mexicano, do filósofo, da designer, né, de todo mundo misturado. E passamos lá uns bons 15 dias produzindo essa metodologia. É claro que um protótipo é sempre um protótipo, né? Então, ali a gente está experimentando alguma coisa, a gente está pondo à prova, não é um produto acabado, né? Precisa ser testado, enfim. Mas o que a gente identificou, digamos assim, dentro desse processo, né? Primeiro, essa questão de que documentar um projeto não é noticiá-lo, né? É falar sobre todos os componentes que foram utilizados, as etapas, os aprendizados, enfim. E aí a gente encontra esse tipo de documentação em outras áreas, né? A gente encontra isso, por exemplo, quando você está desenvolvendo um software, né? Você produz código, mas você tem a documentação sobre aquela construção. Por exemplo, no movimento do hardware aberto, né, que é uma lá das dimensões da ciência aberta, você tem um foco forte também dentro da documentação. Por quê? Porque eu estou construindo alguma coisa pensando que amanhã alguém vai reproduzir essa coisa, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, a USP fez um ventilador mecânico aberto. Isso significa que toda aquela documentação pode ser utilizada por outro grupo para fazer um ventilador mecânico em outro lugar. E isso resolvia um problema seríssimo, que era a escassez de ventilador quando todo mundo precisava respirar ali com suporte, né? Então, existem essas práticas, mas nesses laboratórios, a gente encontrava muito pouco, um projeto ou outro que realmente tinha alguém que se esmerava ali naquilo e que fazia, mas era muito, muito pontual. Então, a gente passou lá uns belos 15 dias propondo, né? E tá na internet, tem lá um GitLab que tem algumas informações, enfim. Mas a gente buscou trabalhar tanto a parte de documentação de fatos, né? Então, o que aconteceu de forma objetiva, qual é a planta baixa do aparato, qual é a especificação de uma ferramenta e tal, mas também a parte não objetiva, a parte mais subjetiva, a parte dos afetos, a parte dos conflitos, a parte de, nossa, nós estávamos indo por esse caminho e, de repente, fulano disse, ah, mas isso aí é misógino, isso é machista. Se a gente for por esse lado dessa solução, a gente vai trazer um determinado outro problema. Então, nós fizemos um debate e mudamos a nossa solução, o nosso processo de aprendizagem para uma outra proposta. Então, essa metodologia busca registrar os fatos, digamos, as coisas objetivas, visando a reprodutibilidade material, digamos assim, e também os momentos de conflito, as questões dos afetos, né? As intencionalidades por trás dali, para que outros também possam ver, olha, nesse momento aqui eles se depararam com esse obstáculo ou com esse incômodo e dialogaram e chegaram à conclusão que o caminho melhor era outro, né? Porque as tecnologias, elas nos formatam também, né? Em comportamentos, em atitudes, né? Elas também nos governam de uma certa maneira. Então, quando a gente prototipa alguma coisa, a gente também tem que ir fazendo um exercício de imaginação, né? De que qual é outro mundo que a gente está criando, né? Qual é a outra política que a gente está criando. Por isso até a gente falava o experimentar a política, né? Uma coisa é você fazer um experimento num laboratório e você pensa que aquilo é super objetivo e limitado ao espaço do laboratório, mas quando a gente vai ver, aquilo transborda para o... Não tem essa divisão, né? E ali é a mesma coisa, né? Quando a gente também está produzindo um aparato, uma tecnologia, uma metodologia, a gente também tem que pensar como isso se linka, né? Não é um conhecimento puro, mas como isso se linka com o nosso próprio viver, a nossa maneira de conviver e tal. Então, foi isso, e é um protótipo, está inacabado, né? Assim, do ponto de vista mais pragmático, a gente tem essas metodologias mais ligadas à questão da reprodutibilidade, que dão conta mais do seu recado, e o nosso ali é ainda tentativa e erro, a gente ainda está prototipando essas documentações.
É, eu acho que faz parte, e nisso tudo tem muito altruísmo científico. É, já se assim, encaminhando aqui para o final, infelizmente, tudo que é bom acaba, né? Eu vou abrir esse espaço, então, para você, Anne, fazer as suas considerações finais sobre a nossa entrevista, fique à vontade. E a gente sempre costuma pedir aqui no encerramento uma dica cultural, alguma indicação que você queira nos deixar. Pode ser uma dica de alguma leitura, um filme, uma série ou um evento.
Primeiro, eu queria agradecer a Amanda e a Magda pelo convite e pela paciência, porque foram várias tentativas aí, mas nós vencemos, né? Dica, eu acho que eu daria a dica do filme do Oppenheimer, né? Porque é um filme recente, é muito bem feito, esteticamente muito interessante. Para quem já está com problema de atenção aí, de tanta rede social, talvez seja um pouco difícil, porque tem 3 horas de duração, né? Mas o filme mostra muito essa dualidade entre a pessoa cientista, o cientista profissional, as consequências do seu trabalho, né? a visão do cientista enquanto pessoa e a visão de um governo que financia uma pesquisa, né, ou que financia um empreendimento, ali tem muitos conflitos interessantes para quem está interessado em pensar a ciência e transformá-la.
Obrigada, Anne. Muito boa dica aqui para os nossos ouvintes. E, bom, eu agradeço, então, em nome de toda a equipe do Farol, a pesquisadora Anne Kline, por se disponibilizar em estar aqui hoje, fazer essa troca de ideias e nos proporcionar novas conexões. Você é sempre muito bem-vinda para participar do Farol. E para os nossos ouvintes, vocês podem saber mais sobre a nossa convidada de hoje acessando o site do Sindalab e também as redes sociais acadêmicas da nossa entrevistada. Lembrando que todos os links e arrobas se encontram listados na descrição do episódio.
O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br/farol, no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci_urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. URGS escreve UFRGS.